Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui retornando com o Semeando a Boa Nova. E hoje nós estamos falando de perda de entes queridos, a comunicação com os mortos. Mas não é justo. Tem até uma pergunta no livro Consolador do Chico Xavier. É justo que o espírita procure, que a pessoa procure a comunicação, procure esse contato com o ente querido, o Marinho, via médium? É justo isso? É correto isso?
É legítimo, vamos assim dizer, né? Uhum. Que se é justo ou não, acho que é uma questão que somente o pai pode dizer. Mas é muito legítimo que a pessoa busque, até porque se ela está buscando, é porque ela já crê na sobrevivência após a morte. Uhum. Se ela está buscando, é porque de alguma maneira ela necessita daquele conforto, né? Para aquela dor que ela tem. E como aqui foi colocado pelo Sérgio, não é apenas a dor daquele que está do lado de cá, né? Mas também é a dor de quem está do lado de lá, que nos vê sofrer, que nos vê no desespero, né? Como a gente acabou de colocar, uhum, né? Então a legitimidade é total nessa questão. Agora, o que é importante é nós observarmos, nós guardarmos no coração a certeza, a convicção de que a justiça é do Pai, não é? E que nós não podemos, na realidade, se a busca é legítima, a exigência não é legítima, né? Porque nós não sabemos se aquela comunicação é possível. Nós desejarmos, nós ansiarmos, nós queremos aquela comunicação, é muito natural, é legítima, como a gente colocou. Mas nós exigimos que ela ocorra, nós ficarmos assim revoltados porque ela não ocorreu, isto não é justo, isso nós não podemos, porque nós não sabemos a condição em que o espírito se encontra, nós não sabemos se os méritos envolvidos, tanto de quem está do lado de lá como do lado de cá, já permite essa comunicação, porque nós também temos que observar que se não fosse pelo recurso mediúnico, por outros recursos, nós não teríamos condição, né, de ter essa comunicação tão presente. Nós teríamos que estar tendo essa comunicação através de um sonho, através de um sentimento interior. E para tudo isso, nós precisamos ter uma certa serenidade e precisamos ter mérito também para isso, né? Então, talvez a resposta mais objetiva à sua pergunta, Toríbio, seja a de que é legítimo a gente ansiar, querer, pedir, mas não é justo nós nos revoltarmos, nós nos decepcionarmos se aquilo não ocorre, porque existem leis superiores a nós que regulamentam, que regem essas possibilidades, uhum, né? Porque ela sempre é espontânea, como o Valdir bem lembrou aqui no aviso, né? Como é uma palavra, uma expressão que o Chico Xavier utilizava muito, né? Que em questão de mediunidade, o telefone toca sempre de lá para cá. Uhum. Nós recebemos o chamado, não somos nós quem chamamos.
Muito bem. Hélio Della Noce, a Cleusa ligou para a gente para dizer assim que ela perdeu uma filha 13 anos atrás. E às vezes nas preces delas, nas dificuldades que a Cleusa tem, ela fica pedindo para a filha que peça a Deus a respeito dessa dificuldade. Está correto isso que ela está fazendo, Hélio? Pedir para a filha interceder ao Pai Celeste?
Então, né, o caso da Cleusa é um caso comum, bastante, as pessoas fazem muito isso. Nós temos sempre a impressão que a pessoa, porque desencarnou, ela adquiriu uma condição superior à que ela tinha quando estava aqui encarnada. Ou seja, tem muita gente, vou sair um pouquinho do caso da Cleusa, a pessoa, por exemplo, está com um problema de matemática na escola. Então, ele recorre ao pai dele, que desencarnou, né? Mas me ajuda a resolver esse problema de matemática aqui na escola e tal. E se o pai dele não conhecia a matemática aqui encarnado, não é porque ele está desencarnado que ele vai passar a conhecer a matemática de uma hora para outra, né? Olha, o que o pai dele vai fazer? Se o pai dele tiver bastante, vai ver a aflição do filho, né? Querendo resolver um problema desse tipo, e vai buscar com alguém lá, ver se alguém sabe lá e vem ajudar, tentar ajudar de alguma forma, porque a pessoa não adquire o conhecimento nem a santidade só porque desencarnou, né? Então, quando nós recorremos, temos que tomar sempre esse cuidado ao recorrer à pessoa que está desencarnada, amiga nossas, filhos, parentes, enfim, nós não passarmos muita aflição para eles, de coisas que eles talvez não estejam em condições de resolver para a gente. Para isso nós temos Jesus, recorrer a Deus, né? Jesus, que poderá realmente saber direcionar a nossa petição a um espírito adequado que possa nos ajudar naquele tipo de aflição que nós estamos tendo, né? Seja de saúde, às vezes de trabalho, às vezes especificamente em alguma coisa. Caso contrário, nós vamos só deixar o nosso ente querido aflito lá por uma coisa que também nem nós sabemos, nem ele sabe resolver também, né?
Aliás, lembrando aí você, o nosso ouvinte, e aí inclusive a Cleusa especificamente, como diz o nosso saudoso trabalhador da doutrina espírita, o Silveira Sampaio, lá no plano espiritual tem um departamento só para receber pedidos da gente, né? A Antônia agora faz uma colocação aqui muito interessante, que pode ser a situação de muita gente. Ela diz assim, que ela tem um filho que se suicidou e muitas vezes ela fica perguntando: e aí, filho, por que você fez isso? E é ruim para ele que ela fique agindo dessa maneira? Aliás, a Jo, ela está ligando e perguntando assim: como é que fica na espiritualidade a pessoa que se suicidou? O marido dela se suicidou.
Essa questão é sempre muito delicada, porque quando nós cometemos o ato do suicídio, né, aquele que comete o ato do suicídio, vamos assim dizer, interferiu muito fortemente na sua programação espiritual, né? É mais ou menos assim, é mais ou menos quando nós recebemos uma herança, né, de alguém. Se a gente pudesse fazer uma comparação aqui com o mundo material, quando nós recebemos uma herança e nós desperdiçamos aquela herança, né, ou seja, é uma dádiva que nós não soubemos aproveitar, né? E como Deus não castiga, Deus não pune, Deus ensina, não é? A forma que o espírito que cometeu o suicídio tem de aprender que aquilo não resolve o problema é passar a sofrer a consequência daquele ato, né? Ou seja, o espírito suicida, ele realmente, logo ele percebe a questão do erro que foi cometido, né? E entra num processo muito natural de remorso, muitas vezes chegando até ao desespero pelo sofrimento que ele tem no remorso. Então, aos nossos ouvintes que perguntam sobre isso, é muito importante nós termos o sentido de compreensão. Porque se nós estivermos cobrando ele, se nós estivermos de alguma certa maneira intimamente criticando, né, nós estaremos aumentando aquela aflição que o espírito tem do lado de lá. A ouvinte que nos perguntou, nos disse: é legítimo que eu fique perguntando por que que você fez isso? Eu diria que o espírito não ouve as palavras, ele ouve o coração, né? Ele sente o coração. Se no coração dela, como mãe, ela está transmitindo sentimentos de compreensão, está transmitindo sentimentos de amor, sentimentos que mostram que apesar da dor entende o que se passou e quer que ele esteja bem, ela vai estar recebendo bem. Agora, às vezes nós não falamos nada, mas cultivamos no coração um sentimento de contrariedade, de crítica, de condenação até, porque aquilo foi feito. E esse sentimento só vai fazer mal para o espírito. O que o espírito mais precisa nessa hora é compreensão, entendimento, amor, apoio, né, para que ele possa recolher o seu aprendizado através do sofrimento da maneira mais curta que tiver lá.
Aliás, sempre comunicação com quem já não está mais aqui, sempre através de uma prece, de um carinho enviado pela nossa mente, é a melhor forma que nós temos de nos comunicar com eles, daqui para lá. De lá para cá é outra história, né? Muito bom. Você daí da cidade de Santa Juliana, que também nos ouve pela retransmissão todos os domingos das 11 a meio-dia, você pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Estamos aguardando o seu e-mail também. Estamos recebendo aqui diversas ligações. O Arim diz assim: como é que nós devemos lembrar os nossos entes queridos que já partiram? Devemos acender velas por eles?
Olha, esse acender velas é polêmico, né? Muita gente gosta ou tem essa prática através da sua própria, da sua religião, da sua formação religiosa, vamos dizer assim. Se a pessoa achar que deva fazer isso daí, nada impede que ela faça. Se ela fizer, não vai prejudicar a ninguém, né? Mas eu diria assim que para o espírito que está desencarnado, isso não tem muita importância, não. A importância é maior, acho que, para quem está fazendo aqui do que para quem está do lado de lá.
Muito bem. Marinho, estamos recebendo aqui uma ligação do Joaquim. Ele faz uma pergunta interessante, Marinho. Ele diz assim que um colega dele sofreu um acidente e ficou em coma antes de desencarnar, antes de morrer. E o filhinho desse colega dele, que desencarnou, de 2 anos, via o pai na parede antes dele morrer, quando o pai estava em coma. Isso é possível, Marinho, que o menino tenha essas visões de ver o filho, o pai na parede antes do pai morrer? O pai estava em coma. É possível isso, Marinho?
Sim. Eu acho que a expressão na parede talvez seja uma forma do pequeno menino de 2 anos descrever o que ele via, como se fosse uma tela, como se fosse uma visão. Não vamos fixar na ideia da parede, né?
É a parede,
vamos ficar na ideia da visão que ele teve, né? Sem dúvida nenhuma é possível.
Podia ser em outro lugar, não podia ser na parede.
Sem dúvida nenhuma é possível. Nós sabemos que quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende. E ele se desprendendo, ele se liberta durante o sono e tem suas atividades. Nós vamos ter um programa nas próximas semanas que vai falar sobre os sonhos, né? Nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão do desprendimento da alma, né? Mas o estado de coma não é diferente do que um sono profundo, né? Uhum. Então o espírito se desprende naturalmente. E principalmente a criança, que é muito sensível, que tem eivos de vidência, né? Que não é só o espírito do pai que ele pode ver outras coisas também, até o momento que a sua sensibilidade vá se fechando, né? Mas é perfeitamente possível, sim.
Hélio, a Geni diz assim que ela tem 4 filhos e apenas um deles sonha com o pai que já morreu. O pai morreu há 8 anos, hein? E ela diz que eles não viviam muito bem. E ela gostaria de saber por que que ela não sonha com o marido e o filho que sonha, um único dos filhos sonha com ele.
O que sonha que não vivia muito bem?
Não. É assim. Ah. A família da Geni e o marido dela desencarnou há 8 anos. E ela, o marido e mais 4 filhos. Desses 4 filhos, só um sonha com o pai. E a família não vivia muito bem, tinha alguns problemas de relacionamento.
Acho que é até por isso que nós já dissemos anteriormente, né? Talvez ele tenha mais necessidade desse tipo de contato do que ela. Então, esse contato é feito mais com ele, ele sente um pouco mais a ausência do pai, então isso, há uma compensação durante o sono físico dele.
Uhum. Essa aqui vai para o nosso companheiro, o Sérgio. O Sérgio, ele fica aqui do meu lado, separando as perguntas, fazendo tudo, me falando, entra com essa, não sei o que, tal, você que está do outro lado não está vendo, é evidente, mas agora eu vou fazer uma pergunta para ele. Sérgio, a Neide, ela está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: quando nós desencarnamos, quando nós morremos, vamos embora desse plano aqui, existe a possibilidade de escolhermos não voltar mais para cá? É possível? Eu não quero mais voltar para esse lugar, eu quero sofrer mais, não. É possível, Sérgio?
É possível a gente desejar isso, não é possível isso acontecer, né? Porque a única fatalidade que existe para o espírito é a evolução. E a evolução se dá nos dois mundos, a evolução se dá tanto aqui no lado encarnado como no lado desencarnado. Mas nós precisamos recorrer, nós precisamos mergulhar na carne para viver certas situações que somente encarnados a gente pode viver. Então a gente pode até postergar um pouco isso, pode enrolar empurrando com a barriga mais para frente. Mas um dia vem Deus na sua bondade infinita e fala: meu filho, está na hora. E aí a gente reencarna querendo ou não querendo.
Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. As casas espíritas que fazem os contatos com os entes queridos, que fazem essa comunicação, como são todas que fazem, aquelas que fazem podem cobrar isso, Hélio?
Olha, se cobrar, qualquer cobrança que forem feitas, a qualquer título, você se afaste, porque você vai estar provavelmente com grande possibilidade que você esteja diante de alguma coisa que não, até a pessoa pode achar que está fazendo certo, mas não estará. Né? Então os bons espíritos se afastam rapidamente da onde existe qualquer tipo de cobrança sobre, a qualquer título. Então afaste-se e procure aonde o serviço é gratuito, porque é muito mais seguro.
Uhum. E nós estamos aqui chegando nos limites do nosso tempo, aqui não temos mais tempo para nada, e vamos deixar aqui uma mensagem de conforto. Hélio, uma palavra só de conforto para aqueles que perderam os entes queridos.
Fé em Deus.
Muito bem. Estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.